DW Noticiário.
Olá, boa noite. Está com a DW África. Eu sou Tainá Mansani e apresento as notícias desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2020. O Umaro Sissoko Embaló venceu o segundo turno das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, segundo os resultados provisórios anunciados nesta quarta-feira pela Comissão Nacional Eleitoral.
Domingos Simões Pereira, equivalente a 46,45%. Umaro Sissoko Embaló, equivalente a 53,55%. Face do exposto, a CNE proclama como vencedor das eleições o candidato Umaro Sissoko Embaló.
Em seu pronunciamento após o anúncio dos resultados, Umaro Sissoko Embaló disse que vai ser o presidente de todos os guineenses.
Agora sou presidente da República, todos os guineenses. É o momento de estender a mão.
Entretanto, o candidato derrotado nas presidenciais da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, admitiu hoje impugnar os resultados eleitorais.
Depois de tudo que eu conheço, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que eu consegui, nunca tenho dúvida. Povo guineense, nas eleições presidenciais, povo guineense dá-nos vitória assim.
Em Angola, a empresária Isabel dos Santos afirmou ontem que nunca foi notificada ou ouvida no âmbito do inquérito que levou ao arresto das suas contas em Angola, negando as acusações em que é avisada num processo que afirma ser politicamente motivado. Em comunicado enviado ontem à agência de notícias Luz, a empresária angolana afirma que nunca foi notificada pela Procuradoria-Geral da República ou citada pelo Tribunal Provincial de Luanda, desconhecendo o teor da acusação e que não teve oportunidade de apresentar defesa. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia disse hoje que a tentativa de rapto nesta terça-feira do editor executivo do semanário Canal de Moçambique, Matias Gent, em Maputo, foi protagonizada por aproveitadores que querem criar agitação. O comandante-geral da polícia afirmou que a corporação está a trabalhar para esclarecer o caso. Cerca de 3 mil bebês foram esperados a nascer no primeiro dia do ano em Moçambique, o que representa 1% do número de crianças que nascem nesta data em todo o mundo, indica o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Moçambique reduziu a mortalidade infantil em 2/3 nas últimas décadas, segundo as Nações Unidas, que destacam o país como um dos que mais progressos alcançaram na África subsaariana. O ministro alemão da Cooperação Econômica e para o Desenvolvimento apelou à Comissão da União Europeia para colocar a África no centro de sua política de proteção climática. Gerd Müller espera que a nova comissão lance um ambicioso programa de investimento e inovação para a expansão de energias renováveis em África. Como primeiro passo, plataformas de pesquisa conjuntas devem ser criadas no novo ano, especialmente no norte do continente. Os manifestantes que se encontravam no exterior do complexo da Embaixada dos Estados Unidos na capital do Iraque, Bagdá, deixaram hoje o local, informaram as agências internacionais. Nessa terça-feira, milhares de manifestantes atacaram a representação diplomática dos Estados Unidos a queimar bandeiras, derrubar câmeras de vigilância e gritar morte à América, após ataques mortais americanos a um grupo armado iraquiano pró-iraniano. Cerca de 400 manifestantes foram hoje detidos em Hong Kong após confrontos com as forças policiais na marcha pró-democracia do dia de Ano Novo, anunciou a polícia. De acordo com a organização da marcha, a cargo da Frente Civil dos Direitos Humanos, mais de 1 milhão de pessoas participaram na primeira marcha pró-democrática de 2020 em Hong Kong. As notícias ficam por aqui, mas lançamos a nossa pergunta do dia. Acha que houve irregularidades nestas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, tal como afirma o candidato derrotado, Domingos Simões Pereira? Em seu país, há denúncias de irregularidades no que diz respeito ao processo eleitoral? Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Fique agora com o programa especial Raízes Africanas. Voltamos na sequência com o Espaço do Ouvinte.
DW. Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Oreiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas, lembramos hoje Sundiata Keita do Mali, Yayana Azanteva do Ghana e Kinjekitile Ngwale da Tanzânia. Começamos pela África Ocidental. A sua história foi passando de geração em geração ao longo de vários séculos. Sundiata Keita é, sem dúvida, a grande figura da unificação da África Ocidental medieval e é ainda hoje muito prestigiado, quer no Mali, quer nos países vizinhos. Hoje damos-lhe a conhecer o também chamado Rei Leão, que unificou os clãs da tribo Mandingo e fundou o Império Medieval do Mali. Este é um perfil escrito por Tamara Wackernagel.
Ouçam, filhos de Mandingo, filhos dos negros, ouçam as minhas palavras. Vou contar-vos a história de Sundiata, um herói de muitos nomes, cujas atitudes irão surpreender os homens por muito tempo.
É deste modo que começa a história do lendário Sundiata Keita, o Imperador Mandingo, uma história contada pelas vozes dos griots, contadores de histórias da África Ocidental. Sundiata, conhecido como o Rei Leão, viveu durante o século XIII. Era o maior entre os reis, diziam os griots que o louvavam. Mas ele era também um grande caçador, guerreiro e político. Quem o assegura são os historiadores que se debruçaram sobre os contos dos griots, como é o caso de Seydou Camara, professor de História da Universidade de Bamako, no Mali.
Ele uniu o Royaume Mandingo.
Ele unificou o reino Mandingo. O Mandi era composto de clãs. Havia o Traoré, o Keita, o Camara, o Koné e assim por diante. Sundiata trouxe de novo a paz ao seu país. Incentivou a agricultura e o comércio. Ele desejava conceber um grande império. Um império vasto, desenvolvido, unificado, forte e próspero. Este era o seu sonho.
Sundiata Keita ficou quase 20 anos à frente do seu império e não só desenvolveu o comércio e a agricultura, como também se opôs à escravidão e práticas de comércio humano, explica Seydou Camara.
Ele lidou com quase todos os aspectos da vida. Promulgou leis sobre a proteção da natureza e a preservação do estatuto social, leis sobre mulheres, estrangeiros, deveres e sobre direitos.
Sundiata não teve uma infância fácil, apesar de ser filho de um rei. Nasceu com uma deficiência motora que o impedia de andar e era odiado por um dos seus irmãos mais velhos. No entanto, o facto de ser diferente e de ter nascido com uma debilidade física nunca foi para ele um problema, o que para os griots era um sinal da sua força moral. Nos seus contos, o sobrenatural desempenha um papel importante. Prova disso é a descrição do dia em que Sundiata caminha pela primeira vez.
Depois de recuperar a respiração, o filho do rei deixou cair a bengala. A multidão ficou de um lado e os seus primeiros passos foram de um gigante. Abram alas, abram alas, abram alas. O leão está a andar, disse a multidão.
Quando falamos em Sundiata Keita, torna-se difícil separar os factos da ficção. É o que nos explica Seydou Camara.
A história é mantida através da memória, mas sabemos que a memória é frágil e as tradições orais também podem concentrar os acontecimentos de vários séculos num único século, numa única pessoa. Estes são os obstáculos que se enfrentam quando o assunto é a tradição oral.
Ainda assim, as diferentes versões da história concordam com o facto de que, por volta de 1235, Sundiata derrotou o rei Sossô, Soumaoro Kanté, abrindo caminho para a instauração do Império do Mali. Viramos agora as atenções para outro país da África Ocidental, o Ghana, e lembramos uma mulher. De agricultora a líder de guerra, esta foi, em poucas palavras, a vida notável de Yayana Azanteva. Quase um século após a sua morte, continua a ser lembrada não só no seu país, mas um pouco por todo o continente africano, por ter sido uma mulher excepcionalmente corajosa e forte. Um perfil escrito por Pinado Abdu Waba. Não era apenas um trono, era o trono de ouro, o objeto mais sagrado da cultura Ashanti e que os colonizadores britânicos queriam para si. E Yayana Azanteva foi a única a lutar contra isso. Azanteva nasceu em 1840 em Edizu, atual Ghana, que fazia parte do Império Ashanti naquela época. Casou cedo e teve uma filha. Wilhelmina Dunker, historiadora e presidente da Universidade Garden City, no Ghana, lembra o início humilde de Azanteva.
Começou a sua vida como uma mulher comum. Era agricultora, cultivava amendoim, cebolas e outros produtos alimentares.
A vida de Yayana Azanteva mudou decisivamente quando os seus pais morreram. O seu irmão, Kwasi Afrane, tornou-se líder de Edizu e nomeou a sua mãe rainha. No entanto, Kwasi Afrane morreu pouco tempo depois. Seguiu-se um novo líder, mas que foi exilado pelos britânicos 2 anos depois. É aqui que Azanteva se torna regente de Edizu. Representar o líder do seu país deu a Azanteva a oportunidade de estar entre os chefes que foram convidados a conhecer o representante britânico em 1900. Na reunião, Frederick Mitchell Watson, representante da coroa britânica, solicitou que o trono de ouro lhe fosse concedido. Quando os chefes de Ashanti estavam a ponto de desistir e sacrificar o trono de ouro, Azanteva insurgiu-se e proferiu as tão famosas palavras. Se vocês, homens de Azante, não vão em frente, então nós vamos. Desafio as minhas companheiras mulheres. Vamos lutar contra os homens brancos. Vamos lutar até que a última de nós caia no campo de batalha. A guerra que se seguiu ficou conhecida como a Guerra do Trono de Ouro e também como a Guerra de Azanteva. A historiadora Wilhelmina Dunker lembra a lição que Azanteva nos deixou.
Ensinou-nos a defender aquilo em que acreditamos. Se fosse a sua descendência, a sua preocupação, pelo menos ela estava preparada para se erguer e lutar por eles. Sendo a dignidade de Ashanti que estava em jogo, ela ergueu-se.
E Azanteva não só iniciou a guerra, como também desempenhou um papel ativo. Tinha 60 anos na época e há provas de que esteve na frente da batalha, não só para motivar os soldados, mas também para lhes fornecer armas. A guerra apenas atenuou depois da sua filha ter sido capturada, o que forçou Azanteva a render-se. Os britânicos levaram-na para as Seychelles. Foi aqui que acabou por morrer, em outubro de 1921. Ainda assim, os britânicos nunca encontraram o trono de ouro. Para preservar a herança de Azanteva, uma das melhores escolas secundárias do sexo feminino do Ghana tem o seu nome. A sua memória está também preservada através de livros, filmes, peças de rádio e canções, ou seja, na memória de uma nação.
DW. Raízes africanas.
Terminamos na África Oriental, mais precisamente na Tanzânia, recordando uma história bastante curiosa. Kinji Kitili Ngwale é uma figura controversa na história. No início do século XX, encorajou os povos nativos a lutar contra os colonizadores alemães e prometeu-lhes proteção através da sua água medicinal, uma promessa que não conseguiu cumprir. Ainda assim, é visto por alguns como um herói que trouxe esperança e coragem ao seu povo. Este é um perfil escrito por James Muando. Reza a história que há muito tempo atrás um homem desapareceu num lago e esteve dentro de água por 24 horas. Diz a lenda que quando emergiu, as suas roupas estavam secas. Nas suas mãos carregava a água que, segundo ele, era mágica e transformava balas em líquido. O seu nome era Kinji Kitili Ngwale e esta é a sua história. No final do século XIX, os colonizadores alemães invadiram o território que é hoje a Tanzânia. A população local foi forçada a ir trabalhar nas plantações de algodão dos ocupantes. Para além disso, os colonizadores também introduziram novos impostos. A população sofreu. No entanto, em 1904, ganhou uma nova esperança com a chegada de um profeta. O professor Bertram Mapunda, do Departamento de Arqueologia e Património Cultural da Universidade de Dar es Salaam, explica.
Wakati wanaanza vuguvugu hizo za vita, Wajerumani wameshapata taarifa.
King Jequitinho Ningwale foi um médico tradicional que foi fundamental na rebelião Maji Maji, que ocorreu de 1905 a 1907.
Wasishambulie mashamba.
King Jequitinho assumia-se como um médium espiritual do deus do povo Matumbi e disse ter recebido instruções para vencer os estrangeiros. A divindade deu-lhe Maji, uma porção de milhete e água que transformaria as balas dos alemães num líquido inofensivo. Para o professor Mapunda,
depois da palavra ter sido dada, seguiu-se uma campanha secreta de divulgação da mensagem a que se chamou Niuin Niuala.
Com a Nuinuila, a campanha do Passa-Palavra, Kinjikitili conseguiu unir diferentes grupos étnicos vindos de toda a parte para a resistência aos colonizadores. Os seguidores de Kinjikitili envolveram-se numa luta sem tréguas contra os alemães, instigada pela crença equivocada de que Maji os iria proteger. Em agosto de 1905, logo após o início da rebelião, Kinjikitili foi enforcado pelos alemães. Os locais depressa descobriram que Maji não os iria proteger, mas não desistiram. Mudaram a sua tática e a luta continuou até 1907. A rebelião Maji Maji fez com que os alemães introduzissem uma administração mais liberal no país. O professor Mapunda explica como Kinjikitili é lembrado hoje na Tanzânia.
O Napo mpa mtu uwezo wa kisaikolojia.
Há aqueles que pensam que ele mentiu às pessoas, mas temos que entender que quando se dá a alguém habilidades psicológicas e se constrói sua fé, as pessoas lutam com firmeza. Na minha opinião, Kinjekitili foi um herói.
Herói ou não, em qualquer caso, Kinjekitili continua a ser uma figura importante na história. Július Nyerere, o primeiro presidente do Tanganyika independente, considerou a rebelião Maji Maji o início da luta pela união e liberdade no seu país. Este tema é ainda hoje estudado nas escolas da Tanzânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que houve irregularidades nestas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, tal como afirma o candidato derrotado Domingos Simões Pereira? Em seu país, há denúncias de irregularidades no que diz respeito ao processo eleitoral. Muitas reações nos chegaram esta noite. Sadio Bali Sanyá diz que se o candidato derrotado tem provas concretas, ele deve ir ao tribunal, pois assim é melhor. Bailo Cobna Barriere escreve que não houve irregularidades nessas eleições. Ele diz que o PAIGC costuma fraudar eleições, mas como desta vez não conseguiram, querem confundir a opinião pública nacional e internacional com as suas argumentações infundadas, diz Bailo Cobna. De Moçambique, Abdala Abílio Sulaiman diz que são normais em Moçambique essas irregularidades. A CNE e outras organizações sempre dizem que elas não afetam o resultado final. E por isso, para os moçambicanos, isso é normal. Muito obrigada a todos os que participaram esta noite. Com a apresentação de Tainã Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos os nossos ouvintes e internautas uma excelente noite e um ano de 2020 cheio de alegrias.